Irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo de Atos capítulo 3. Atos 3. Hoje nós vamos terminar o capítulo 3 de Atos. O texto termina no versículo 26. É o sermão de Pedro. E os irmãos vão ver no capítulo 4 que o sermão foi interrompido porque sobrevieram, diz o texto, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. O texto diz no capítulo 4. Eles interromperam o sermão de Pedro. Ainda bem que Pedro já tinha já quase que terminado o sermão. E eles chegaram com essa música aí, né? Chegaram com essa música, assustando todo mundo. Eu tinha combinado isso para mostrar como foi a música que eles usaram, né? O texto fala que eles os prenderam os apóstolos. Mas o resultado do sermão é visto no versículo 4:4. Que diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então nós temos aqui o resultado do sermão, mesmo o sermão tendo sido interrompido de forma tão abrupta pelas autoridades ali religiosas de Jerusalém. Mas nós não vamos estudar hoje o capítulo 4, versículos 1 a 4, não vamos fazer isso. Nós vamos terminar então o texto que começa aí no versículo 22 e vai até o 26. Nós já estudamos todo o texto anterior, na semana retrasada nós estudamos o versículo 20, na semana passada o 21, e agora então vamos tentar cobrir os versículos 22 a 26. Os irmãos devem se lembrar que nós estamos dentro de um esboço maior. O esboço maior que está aqui, exposto aqui, os irmãos devem observar, esse esboço maior, nós já vimos cada um dos itens que estão aí, os cinco elementos da pregação apostólica. Nós estamos conhecendo esses cinco elementos da pregação apostólica e destacando aqueles elementos que são essenciais. Se eles forem removidos, a pregação deixa de ser apostólica, ela para de ser apostólica, ela vira outra coisa. Ela não é mais a pregação dos apóstolos. O grande problema da pregação não ser a pregação dos apóstolos é que ela se torna uma pregação criada pela própria pessoa que a enuncia. Se eu parar de pregar a pregação apostólica, a mensagem apostólica, que eu sei estar registrada, em especial no Novo Testamento, se eu parar de fazer isso, eu vou começar a inventar coisas. Eu vou começar a compartilhar com vocês as minhas intuições, as minhas percepções pessoais, o que eu acho que é certo. Muita gente vai achar até bonito, nossa, o pastor tem umas ideias bacanas. Outros vão falar, ah, eu não concordo muito bem. Mas vai ser somente isso, o que eu acho. Isso não nos interessa. O que eu acho não interessa aos irmãos. O que eu acho é secundário para os irmãos. Às vezes eu digo o que eu acho. Eu chego aqui e falo, irmãos, olha, eu acho isso aqui, mas é o que eu acho. Não vem marcado, mergulhado, não vem caracterizado pelo selo da autoridade bíblica, da autoridade divina, não vem. É uma percepção pessoal minha, só isso. Pode ser até boa, pode ser até certa, mas não, eu não posso dizer que isso é um ensino apostólico. É uma percepção que eu tenho. Eu posso ter percepções, eu posso ter insights pessoais, eu posso fazer isso, mas eu não posso transformar isso em autoridade divina, dizer, olha, isso é de Deus. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu estarei enganando vocês e talvez até a mim mesmo. Muita gente faz isso, e muita gente faz isso de má fé, com o objetivo de obter alguma vantagem. Pega e fala, olha, isso aqui é a verdade. E o objetivo de dizer que isso aqui é a verdade é, muitas vezes, explorar as pessoas. É isso que tem acontecido no meio evangélico de modo assustador. Alguém tem uma percepção qualquer, ou vem uma ideia na cabeça da pessoa, ela transforma aquilo em palavra de Deus, com o objetivo, muitas vezes, é muito como isso, de tirar algum proveito pessoal. Então, a gente ouve histórias assustadoras. Ontem eu fui pregar numa igreja, ontem à noite, em Nova Odessa, e o pastor daquela igreja, um jovem muito inteligente, muito estudioso, ele disse para mim que conheceu um senhor muito simples, que estava com uma causa na justiça, em que ele iria receber da justiça, já a causa tudo certinho, já ia receber em torno de 150 mil reais, um dinheiro que ele nunca viu na vida. Bom, eu nunca vi 150 mil reais na minha vida, eu não sei o que é isso. E ele também nunca tinha visto, muito menos do que eu, que era uma pessoa muito simples, muito humilde. E ele compartilhou com o pastor. E o pastor disse: olha, Deus falou ao meu coração e esse dinheiro está travado. Ele disse: está travado, você não vai receber esse dinheiro. Ai, pastor, não brinca, não, esse dinheiro está travado. Eu não sei o que significa dinheiro travado. Bom, eu acho que eu sei o que significa dinheiro travado. Mas falou isso para ele. E disse: olha, Deus revelou isso para mim. Deus mostrou para mim isso. Você não vai receber esses 150 mil reais. Lamento muito, mas Deus falou isso para mim. Ele mostrou isso para mim. É Deus falando. Eu sou um apóstolo de Deus e eu sei. Eu recebi essa revelação. Você não vai receber esse dinheiro. Lamento informar você essa triste realidade. Ele foi embora. Na semana seguinte, o pastor chamou ele de novo: vem cá. Eu orei muito por você e eu fiz um trato com Deus. E é o seguinte: Deus vai liberar esse dinheiro. Ele falou comigo e ele vai liberar esse dinheiro. Nós fizemos um acordo, eu e Deus. E o acordo é o seguinte: para Deus liberar esse dinheiro, você vai pegar o dízimo desse dinheiro e você não vai dar o dízimo desse dinheiro para a igreja. Você vai pegar o dízimo desse dinheiro para você. O restante você vai dar para a igreja. Esse é o acordo que eu fiz com Deus. Porque com o dízimo desse dinheiro, você vai poder pagar suas dívidas, as suas pendências, colocar sua vida em ordem. 15 mil reais, 15 mil reais você não paga suas dívidas? Pago. 15 mil reais você não resolve seus probleminhas? Resolvo, tá tudo. Então, Deus fez esse acordo comigo. Então, se você quiser aceitar, é assim. Você vai receber o dinheiro, Deus vai liberar. Você vai pegar os 150 mil, vai tirar 15 mil para você, os outros 135 mil reais você vai dar para a igreja. E ele fez isso. Fez isso e foi compartilhar com o pastor amigo meu, dizendo: olha, estou tão feliz, porque Deus me abençoou tanto. Estava um dinheiro travado e Deus liberou esse dinheiro e eu consegui, peguei lá meus 15 mil, paguei todas as minhas dívidas e eu estou muito feliz agora. Agora, notem, é claro, é um caso extremo de uma pessoa muito humilde que foi feita de... Feita do quê? Foi de boba. Claro, o pastor enganou aquela pessoa. É um homem perverso. É um homem sem o menor traço de caráter. É um bandido. Esse homem tem que ser preso. Tem que ser preso. Esse homem é um estelionatário. Aliás, ele é o pior tipo de estelionatário que há, porque ele usa o nome de Deus. É pior do que um ladrão comum. É muito pior. E ele fez isso. E há muita gente fazendo isso. Muita gente fazendo isso. Imaginem, irmãos, aquele coitadinho, numa causa trabalhista, perder tudo que ele ganhou ao longo da vida de trabalho dele. Tudo, tudo. Para alguém perverso que maquinou isso tudo. Primeiro travou o dinheiro, depois na outra semana não travou mais. É tudo maquinado. A pessoa fala isso dizendo que, olha, isso aqui é palavra de Deus. É a mensagem apostólica para você. Mentira. Nós sabemos como é a palavra apostólica. Nós conhecemos a palavra apostólica. Nós sabemos os traços da palavra apostólica. E como é que nós conhecemos os traços, as características, as evidências, os sinais, o perfil da palavra apostólica? É muito simples. Nós temos a palavra apostólica registrada. Ela está escrita. Nós a conhecemos. Se nós nos aproximarmos da Sagrada Escritura, como temos feito aqui de manhã, e olharmos essas mensagens, diremos: olha, isso aqui não tem nada que ver com essas coisas. Essa mensagem aqui não tem nada a ver com travar, destravar, me dá dinheiro, pega para você. Não existe isso em lugar nenhum, meu Deus. Vocês estão sendo enganados, feitos de bobos, porque vocês não conhecem a mensagem apostólica. A mensagem apostólica não é assim. Os apóstolos não tocam nesses assuntos. Os apóstolos não se preocupam com essas coisas. Os apóstolos foram colocados como os últimos seres humanos da terra, o lixo do mundo. Eles não tinham dinheiro. Apóstolo não tinha dinheiro. Apóstolo não tinha o que comer algumas vezes. Apóstolo não tinha onde morar muitas vezes. Apóstolo não tinha o que vestir muitas vezes. Se você conhece um apóstolo que tem um carro, um Fusca 63, não é apóstolo. Se tem um avião, aí muito menos. Ai, muito menos. Os apóstolos foram colocados como o lixo do mundo. O lixo do mundo. O esgoto do mundo. Sem nada. Fome, nudez, necessidades, prisões, apedrejamentos, naufrágios, assaltos, ataques, ameaças. Isso era um apóstolo. Isso era um apóstolo. E a mensagem deles era uma mensagem terrível. Uma mensagem que falava sobre o pecado, sobre o perigo de rejeitar o Messias, sobre a necessidade de arrependimento. Assim era a mensagem dos apóstolos, nessas bobagens todas. Agora, como, onde nós podemos nos vacinar, nos proteger desses enganos todos? Onde? Na palavra de Deus. Nos aproximamos dela e olhamos. Vejam como eram esses homens e o que eles diziam. Vejam que é a mensagem real deles. E sabendo disso, então, nós vamos ouvir outras vozes e diremos: olha, lamento muito. Isso não tem nada que ver com a mensagem apostólica. Isso é coisa da sua cabeça. Ah, você está blasfemando contra o Espírito. Olha, você é um perverso, safado, mentiroso, ladrão, é o que você é. Não tenha medo dessa gente. Não tenha medo desses homens perversos. Diga, você é um mentiroso, um estelionatário, um enganador, você é um ladrão. É isso que você é. Eu não tenho medo de você. Você usa o nome de Deus para enganar pessoas. Eu não acredito na sua mensagem. Eu sei pelo que sai da sua boca, que você é um perverso, um estelionatário, um ladrão, e eu não tenho medo das suas maldições, das suas pragas, das suas invencionices. É essa a resposta que o crente deve dar a esses homens perversos que enganam os outros. Então não tenha medo, observe o que diz o texto bíblico, aprenda a mensagem apostólica e ande seguro, dizendo: olha, eu creio na mensagem apostólica verdadeira e eu não sou levado por essas pessoas de má fé. Cuidado, está assim de gente assim, roubando, enganando, levando a vida das pessoas, destruindo casamentos, destruindo vidas de jovens, destruindo famílias, patrimônios, arrancando tudo que pode. Eles não têm misericórdia. Esse moço não foi roubado sendo um rico. Esse moço que foi roubado, ele não era um homem rico de posses. Era um homem simples, que não tinha nada. Eles não têm dó. Eles arrancam o que puderem. A pessoa pode estar passando necessidades. Eles vão lá e arrancam o pouco que ela tem. Eles não têm misericórdia. Não têm. São homens maus, satânicos, diabólicos, mentirosos. Não tenha medo dessa gente e não ouça o que essa gente diz. Vamos então prosseguir. Veja aqui os itens que temos falado. Ali no item 5 nós falamos que a mensagem apostólica, ela tem uma fundamentação escriturística. Ela tem uma fundamentação bíblica. No caso, qual era a Bíblia dos apóstolos? Qual era? O Antigo Testamento. Os apóstolos nessa época aqui não tinham ainda seus escritos, não tinham produzido ainda seus escritos nessa época aqui. Depois o Novo Testamento foi sendo produzido por eles próprios. Mas notem, nessa época aqui eles não tinham isso, então eles usavam o Antigo Testamento. Então, os versículos 20 a 26 mostram o fundamento bíblico. Nós chegamos no versículo 22. Nós falamos no versículo 20, os irmãos olhem aí, nós falamos sobre os tempos de refrigério. Lembra que nós falamos sobre isso? Os tempos de refrigério. E vimos o texto O texto fala desse tempo de refrigério e fala também dos tempos de restauração acerca dos quais os profetas todos falaram. Eles mencionam isso. E há então essa alusão aos textos proféticos. Olha, chegará um tempo de restauração de todas as coisas. O Cristo voltará dos céus. E ele então faz alusão a textos proféticos. Nós vimos alguns. Alguns textos proféticos nós olhamos, nós aprendemos, vimos Isaías 2, vimos Isaías 11 como exemplos de textos proféticos. Mas agora, no versículo 22, Pedro, ele não faz mais alusão, ele cita mesmo. Ele começa a citar textos bíblicos, mostrando que o que ele fala tinha sentido. Ele diz no 22, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Ele disse, olha, o que está acontecendo, o que aconteceu com o envio de Jesus, é na verdade algo que Deus já havia prometido. E ele então começa a falar sobre isso. Deus falou por meio de Moisés que mandaria um profeta semelhante a ele. E ele fez isso, vocês conheceram esse profeta. E quando Pedro começa a falar isso, ele começa a pegar textos bíblicos e começa a fazer considerações que mostram os privilégios dos judeus à luz do Antigo Testamento. O que ele vai fazer agora aqui? Ele vai dizer assim, olha... O que eu estou dizendo para vocês, na verdade, é algo que mostra quão privilegiados vocês são. Ele vai começar a caminhar nesta direção. Ele vai mostrar textos bíblicos dizendo, olha, judeus, notem, o auditório dele é um auditório, a audiência dele é uma audiência judaica. Então, o sermão dele começa a se voltar para essa audiência judaica, dizendo, olha, vocês judeus têm alguns privilégios em relação às outras pessoas. E isso aumenta a responsabilidade ou diminui? Aumenta. Ele vai mostrar como os judeus eram privilegiados. E com isso dizer, olha, vocês, não é possível. Não é possível. Tudo que Deus deu a vocês ao longo dos séculos, Deus deu a vocês privilégios que nenhum povo recebeu. E vocês estão rejeitando? Isso é inaceitável. O que Pedro está mostrando é a grandeza da honra que Deus concedeu àquele povo. Essa partezinha aqui de Atos capítulo 3 é uma parte que não dá para você aplicar para qualquer pessoa. Quando você vai pregar para judeus, você pode falar isso. Quando você vai falar para judeus, dizer, olha, vocês judeus, você pode dizer para o judeu, vocês judeus receberam privilégios que nenhum outro povo recebeu. E Pedro faz isso, mas sempre fazendo o quê? Sempre fundamentando o que ele fala na Sagrada Escritura. Então note, eu vou elencar alguns privilégios aqui, eu não sei se dá para escrever ou não, porque senão fica muitos esboços, né? Um esboço dentro do outro, um esboço dentro do outro. Mas eu vou elencar aqui para vocês alguns privilégios dentro desse textinho aqui que está diante de nós aqui. Note bem, o primeiro privilégio que ele cita para eles do povo, o privilégio do povo, que ele cita para eles, é que eles conheceram o profeta messiânico predito por Moisés. Entenderam o que eu falei? Eles conheceram o profeta messiânico predito por Moisés. Está dizendo, olha, vocês são uma geração privilegiada. O judeu já é privilegiado, mas vocês são mais. Vocês, essa geração de judeus é ainda mais privilegiada. Vocês conheceram o profeta messiânico predito por Moisés. Quem é o profeta messiânico? Quem é? Claro, Jesus. Então note aí, ele diz então no versículo 22, disse na verdade Moisés, o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Ok? Onde está isso? Isso é um eco, isso é uma alusão ou é uma citação? É uma citação. Pedro falou de cabeça isso. Ele conhecia esse textinho aqui, esse versículo de cor, e ele disse isso. E isso aí está no Pentateuco. Em que lugar? Tem aí no rodapé da sua Bíblia? Onde está? Deuteronômio. Deuteronômio 18:14. É interessante como os apóstolos, Jesus e os apóstolos, gostavam de Deuteronômio. A gente tem gente aqui que acho que nunca nem leu Deuteronômio, né? Não é? Quem é que já leu Deuteronômio? Mas bastante gente, né? Quem nunca leu Deuteronômio? Quem nem sabia que Deuteronômio existe? Alguns, ok, todo mundo sabia. Note bem, se você olhar a tentação de Jesus, né, você vê que o diabo usa textos bíblicos. De que livro? De que livro o diabo usa textos para tentar Jesus? Hã? O diabo usa o livro dos Salmos. É. Fala, nossa, então vou parar de ler. Não. Ele usa para distorcer. E Jesus usa que livro para rebater? Deuteronômio. Ah, então isso é bom, hein? É que eu deixo a Bíblia aberta lá em casa em Salmos. Agora eu vou abrir em Deuteronômio. Sai, macumbeiro. Sai, feiticeiro. Sai, macumbeiro gospel. Isso não existe. Abre o Salmo 91 para abençoar, para amarrar os demônios. Que bobagem, né? Quanta tolice. Na verdade, Jesus usou Deuteronômio. Não é porque Deuteronômio é mais santo do que o diabo usou Salmo, porque Salmo é ruim. Não é isso. O diabo distorcia a Sagrada Escritura. Mas é interessante notar que Jesus conhecia Deuteronômio de cor e usava e falava ali e resistia à tentação com esse livro, né? E a gente nem lê, né? Leia Deuteronômio em casa para você ver que livraço que é. É um livraço, é fantástico, é lindo o livro de Deuteronômio. É um bom livro para fazer devocional, para ver a beleza da lei de Deus, a beleza da mente divina presente em Deuteronômio. Então leia na sua casa, faça devocionais nesse livro. Então note, Pedro então cita isso: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés era tido como o maior dos profetas. Ele diz assim: olha, o Senhor levantará um profeta tão grande quanto eu. Na verdade, seria um profeta até muito maior. Agora pergunta: é Jesus esse profeta? É Jesus. Jesus era profeta? Jesus era profeta ou não? Era? Era profeta, era profeta. Vamos ver aí, olha, na verdade, havia uma tradição judaica que entendia que esse profeta era o Messias. Vocês já ouviram falar dos manuscritos de Qumran, no Mar Morto? Já ouviram falar da seita dos essênios? Já ouviram falar disso? Os manuscritos de Qumran, a seita dos essênios no Mar Morto, na região norte ali do Mar Morto? Era uma seita, um grupo de monges separatistas, mais separatistas do que os fariseus. Fariseu já era separatista, mas nem tanto quanto os essênios. Os essênios não se misturavam com ninguém, viviam num mosteiro ali, separados, ali no norte do Mar Morto. Eles ficavam lá. Quando Jerusalém foi destruída, foi invadida pelos romanos, por causa da rebelião que aconteceu em Jerusalém, entre o ano 68 e o ano 70 da era cristã, depois da época dos apóstolos, no finalzinho da época dos apóstolos, os essênios foram, parece que ali eles foram destruídos ali, porque encontraram sinais de incêndio no mosteiro deles e também flechas, pontas de flechas ali. Tudo indica que o mosteiro de Qumran dos essênios foi destruído nesse ataque. E o que eles fizeram? Nós não sabemos direito o que aconteceu, mas perto do mosteiro, nas montanhas que ficavam atrás do mosteiro, nessas montanhas existiam cavernas. E o que aconteceu? Os essênios pegaram os seus escritos, colocaram dentro de vasos e guardaram nessas cavernas. Muitos escritos, inclusive manuscritos do Antigo Testamento, além de outros documentos, colocaram lá. Nós não sabemos se eles colocaram lá para sepultar os manuscritos, porque os judeus não queimavam ou rasgavam escritos velhos, eles sepultavam. Então pode ser que lá seja um cemitério de manuscritos, não sabemos. Ou pode ser que eles, na hora do desespero, quando estavam sendo atacados, correram e guardaram lá, não sabemos. O fato é que no no clima, na temperatura da caverna. E além disso, dentro de vasos de barro, os manuscritos foram preservados e protegidos. E aí, em 1947, um pastor de ovelhas, procurando uma ovelha perdida, achou uma caverna e viu os vasos, e abriu, e estavam lá os documentos. Foi a maior descoberta arqueológica do século XX. Algo extraordinário. E aí começaram a procurar, tinha outras cavernas. E acharam um total de 13 cavernas. Acho que é isso, 13 cavernas. São 13 cavernas com manuscritos ali. E descobriram então indícios de como viviam as pessoas no século I, quais eram as crenças ali, tudo registradinho. Alguns homens maus disseram assim: agora nós achamos manuscritos antigos da Bíblia e vamos provar que essa Bíblia foi adulterada. Coitadinhos, né? Quando foram estudar os manuscritos, viram que era igualzinho à Bíblia que a gente tem. Deus preservou ao longo de 2000 anos. Então calou a boca de todo mundo. Foi um grande achado. E descobriram também, nos manuais da seita, nos documentos que a seita produzia, que eles acreditavam que esse profeta de Deuteronômio seria o Messias. Então existia naquela época já a ideia de que o profeta mencionado em Deuteronômio era o profeta messiânico, era o Messias que viria. E Pedro pega isso. Pedro fala, e é realmente, vocês acertaram, miseráveis. Ele não falou miseráveis, mas ele falou, vocês acertaram. Os essênios acertaram. Aquela seita ali, fora de Jerusalém, perto do Mar Morto, aquela seita acertou. E vocês que têm visto Deuteronômio como uma evidência do aparecimento do Messias, acertaram também. Ele é, e vocês tiveram o privilégio de conhecê-lo. Ele é o profeta, o grande profeta prometido pela boca, pela pena de Moisés. E tanto isso é verdade que Lucas, o próprio autor de Atos, se refere muitas vezes a Jesus como profeta. Vamos dar uma olhadinha nisso? Veja como Jesus é profeta, ou seja, ele é alguém que porta a palavra de Deus. Ele não é só profeta. Você vai lá, ele é só um profeta. Não é. Ele é Deus. Jesus é Deus. É Deus encarnado, 100% divino, 100% humano. E ele nessa função, ou no exercício aí da sua messianidade, ele atua como profeta, tá bom? Vamos olhar então. Isabela, você me ajuda aqui com a leitura? Veja aí, nós vamos ler aí rapidinho alguns textos, bem depressa aí. Isabela, vem aqui me ajudar, hoje é você. Você foi eleita hoje, você vai ler, leia aqui, nesse texto, nessa Bíblia aqui, leia Lucas 4:24. Vamos ver, olha aí. Veja aí Jesus como profeta. Por que é importante? Porque o profeta é a pessoa que fala as palavras de o profeta de verdade erra? Não. O profeta de verdade, ele acerta 99 vezes e erra uma? O profeta de verdade? Não. Se houver um profeta que acerta 99 vezes e erra uma, ele é o quê? Falso profeta. O acerto do profeta é quanto? 100%. Ah, eu conheço uma profetisa que ela acerta, mas já erra de vez em quando. O que ela é? Ela é falsa. Chama a polícia, chama a rota, desce o cacetete e manda pro camburão. É falso profeta. Ah, mas ela acertou 90 profecias e errou uma. Falsa. Falsa. Não tem profeta de Deus verdadeiro. Não erra. Por quê? Porque ele fala a palavra de Deus. Deus erra? Não. Então não tem como. Você falar, ele errou. Então Deus não falou. Se Deus não falou, ele falou o quê? Da cabeça dele. Então é um falso profeta. Então é importante a concepção de Jesus como também um profeta. Por quê? Porque ele fala as palavras de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado e que fala as palavras de Deus. Isabela, leia Lucas 4:24. Bem alto. Ali, ó.
E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra.
Quem está falando isso? Ele está dizendo que ele é o quê? Eu sou profeta. E nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E é verdade isso? Verdade, né? Santo de... Tem a versão brasileira, né? Santo de casa não faz milagre, né? Então, essa aqui é a versão de Jesus, é, né? Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. É por isso que você fala assim, nossa, eu preguei para minha família durante 20 anos, ninguém escutou. Aí veio alguém de fora, pregou, se converteu todo mundo. É isso mesmo, né? É isso mesmo, ninguém escuta a gente da família, ninguém escuta. Muito orgulho, né? Vamos ver os 7:16 agora, Isabela. Lê bem alto aí para nós. 7:16 de Lucas. É Lucas, o autor de Atos, mostrando que Jesus é profeta. Vai lá.
Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus
então se de quem eles estão falando aqui? De Jesus, grande profeta se levantou entre nós. Veja o 24:19. 24:19. Grande privilégio dos judeus. Vocês conheceram o profeta messiânico de que Moisés falou. Gerações e gerações e gerações passaram. E vocês, no entanto, conheceram, vocês andaram com ele, vocês o viram andando nessa rua aqui, ó. Ele passou aqui em frente, ele subiu esses degraus, ele falou com vocês, vocês conheceram esse profeta pessoalmente, vocês o viram, vocês o abordaram, vocês ouviram a sua voz, vocês conheceram o profeta de Deuteronômio. Um grande privilégio, e vocês não acordam, vocês não acordam. Vamos lá, Isabela, 24:19.
Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era agora profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
Olha aí, os apóstolos falando depois da ressurreição, dizendo: olha, os acontecimentos que ocorreram aqui em Jerusalém aconteceram com Jesus, que era varão. Varão o quê? Profeta. Por que eles diziam isso? Sabiam, ele era o profeta de Deuteronômio. Agora notem, Isabela, você pode sentar lá um pouquinho, deixa eu te chamo de novo para você ler. Vejam, o texto aí, o texto de Atos, olha aí com atenção, olha aí para o capítulo 3, veja aí o que fala o 22, cita Deuteronômio, Deuteronômio 18, e prossegue dizendo que há um perigo. Existe um perigo, não existe? Olha o versículo 23. Aí ele não cita mais Deuteronômio, aí ele cita Levítico 23, 29. Não é mais Deuteronômio, é Levítico 23, 29. Note, é a Bíblia deles. É a Bíblia deles na época. O Pentateuco compõe a Bíblia deles. E ele junta duas passagens. Ele pega a passagem sobre o profeta e ele junta com outra de Levítico e fala que existe um perigo. Qual é o perigo? Veja aí o texto. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Olha só, Pedro tinha falado dos tempos de refrigério. É algo positivo ou negativo? Positivo. Tinha falado da apocatástase. Lembra disso? Vocês estavam presentes na aula passada? Falou da apocatástase, da restauração, a grande apocatástase em que todas as coisas seriam restauradas. Isso é positivo ou negativo?
Positivo.
Então todos judeus, né? Que gostoso, né? Ali, a restauração, os tempos de refrigério, a brisa da restauração soprando, depois de tanto calor, tanto sofrimento, opressão dos romanos, humilhação, vem os tempos de refrigério, a brisa da restauração soprando, e nosso povo desfrutando o tempo de paz sob um rei, o rei messiânico. Agora então, Pedro, dá uma quebradinha nisso. Está muito gostosinho esse sermão. Está muito gostosinho esse sermão. Ele lembra, olha, o profeta de Deuteronômio, quem não ouvi-lo dentro do povo de Israel, vai acontecer o que com a pessoa? Será exterminada. O que é isso? Juízo. Vocês não vão, quem rejeitar esse profeta não vai desfrutar dos tempos de restauração, será expulso, separado, exterminado, excomungado, não participará das bênçãos do povo de Deus, dos tempos de refrigério e dos tempos de restauração. Isso é positivo ou negativo? Negativo. Aí o povo que estava lá, só, já sentindo a brisa assim, né? Ai, que gostoso. Tá. Opa. Ele trouxe o Messias. Ele trouxe o profeta. Notem. Quem rejeitar esse profeta, lembra dos tempos de refrigério que eu falei? Lembra da restauração da apocatástase que eu falei? Quem não ouvir esse profeta vai ser exterminado, excomungado, separado. Não vai desfrutar dessas coisas. Vocês têm privilégios? Temos. Vocês conhecem? Conhecemos. Vocês conheceram? Vocês viram o profeta? Vimos. Vocês escutaram o profeta? Escutamos. É um grande privilégio. Lembrem-se. Lembrem-se. Se vocês não ouvirem esse profeta, como vocês não ouviram até agora, vocês não vão desfrutar dos tempos de refrigério. Essa grande responsabilidade, ou esse grande privilégio, acabava gerando uma grande responsabilidade. Note bem, é interessante ver isso aqui. Por quê? Aqui Pedro está falando sobre os judeus que ouviram e aprenderam sobre o profeta messiânico. Um grande privilégio. E haviam rejeitado. Agora a pergunta. Hoje em dia, tem gente que ouve bastante sobre o profeta messiânico, sabe quem ele é, ouve os seus ensinos e rejeita? Vocês acham? Tem? Hoje em dia, tem gente que, como os judeus, passa a vida toda ouvindo sobre o profeta messiânico e o rejeita. A vida toda. Ouvindo. Bem pequenininho. Ouvindo. Tem gente que faz isso? Tem. Isso aumenta a culpa ou diminui a culpa? Aumenta. Tem alguém aqui, levanta a mão. Tem alguém aqui que ouve sobre o profeta messiânico há anos e anos e anos, sabe quem ele é, conhece os seus ensinos, conhece a sua obra, anos e anos, sabe tudo sobre o profeta messiânico? É privilegiado. É diferente de pessoas que nunca ouviram nada. É diferente de pessoas que nasceram em lugares sem nenhum acesso a nada. É diferente de pessoas que estão aí por aí pelo mundo, que nunca entraram numa igreja, nunca ouviram um pregador, nunca leram um versículo sequer da Bíblia. Diferente. São pessoas que há anos e anos e anos conhecem claramente tudo. Será que tem gente assim que conhece e ainda hoje, até agora, rejeita o profeta messiânico? Sim ou não? Tem alguém aqui dentro, nesse salão, que faz isso? Dona Irene? Não? Ah, não. A senhora fez assim. Eu falei, pensei que era assim. Dona Irene, não. Né? Mas é possível. É possível. É possível que haja. Agora, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? A gente pode até desconfiar. Né? Você olha assim para a Dona Irene e fala, acho que essa aí... Mas notem bem, a pessoa sabe? Sabe. Isso aumenta a sua responsabilidade? Aumenta. Então, diante da pregação apostólica, quando Pedro disse isso, quando ele enunciou a sua pregação, o que os judeus começaram a fazer? Começaram assim? Peraí, o profeta messiânico veio. Quem rejeita o profeta é extirpado. Qual é a próxima questão dentro deles? Será que eu... Hã? Não é assim? Olha o que a pregação apostólica faz com a gente. A pregação apostólica começa a fazer perguntas para nós que a gente não quer fazer. Não tem jeito. A pregação apostólica faz você começar a ficar meio... olhar para você. Peraí, eu conheço o profeta messiânico, mas eu rejeitei. a pregação apostólica tira suas roupas. Você fica lá, nu diante de você mesmo. Você fica nu diante de si próprio, percebendo: eu sou essa pessoa. Os judeus, quando ouviram isso, pensaram: meu Senhor, eu sou essa pessoa. Eu estou subindo as escadinhas do templo para a oração da hora nona. Eu estou indo ao templo sagrado para a oração, para as adorações, para os sacrifícios. Estou aqui, eu, minha esposa e meus filhinhos, indo para o templo. Mas note, eu me enquadro nisso aqui. Eu vi o profeta de Deuteronômio. Eu vi com esses olhos que a terra de comer. Eu escutei a sua voz. Eu escutei os seus sermões. E eu o rejeitei. Eu mereço a punição de Levítico. Eu não posso continuar nessa condição. Eu tenho que abraçar esse profeta. Eu tenho que ouvir a sua voz e acolher a sua mensagem. Eu não posso continuar nessa situação. Se não, aquelas bênçãos de que Pedro acabou de falar, da restauração e do refrigério, eu não vou desfrutá-las. Eu vou ser extirpado do desfrute dessas bênçãos. É isso que a pregação apostólica faz. A pregação apostólica não mexe com dinheiro. Ah, travou meu dinheiro, vou para cá, está travado. Eu não penso nisso na pregação apostólica. A pregação apostólica não me faz pensar na minha conta bancária. A pregação apostólica não me faz pensar nos boletos que vão vencer amanhã, não faz isso. Ela faz eu pensar na minha condição espiritual de culpado. É isso que ela faz. Então o que estamos falando aqui tem que mexer com todo mundo aqui. Todo mundo aqui tem que pensar assim: será que eu ouvi a voz do profeta messiânico ou não? É isso que você tem que pensar. E se a sua resposta for: meu Deus, eu estou ouvindo isso há anos, eu não aguento mais esse pastor barbudo, chato e barulhento, eu não suporto mais esse homem falando todos os domingos, sempre, a cada sermão, eu ouço, e eu não tenho respondido positivamente à pregação apostólica. Eu não sou um crente. Eu não sou. Meu Deus, me perdoa. Eu não sou um crente. Senhor, eu não sou um crente. Tem misericórdia de mim. Eu não sou um crente. E quando isso acontecer, dizer-me: olha, Senhor, eu não sou. Mas como aqueles judeus ouviram isso tudo, o coração deles se apertou e eles se renderam e disseram: agora eu vou abraçar, eu não vou só ouvir esse profeta, eu vou abraçá-lo, eu serei servo dele, eu vou segui-lo por toda a minha vida, eu serei o seu escravo, ele será o meu dono, o meu rei, o meu senhor, ele será a minha vida, a fonte do meu consolo, a fonte da minha libertação, ele será o meu salvador, eu creio nele agora. Chega dos tempos de incredulidade, chega dos tempos de coração duro, agora ele é meu e eu sou dele, eu me prostro agora. E eu recebo agora, ele é o meu redentor. Chega, eu ouvi, endureci meu coração por anos a fio, mas agora eu me rendo. Eu quero desfrutar dos tempos de refrigério. É isso que tem que acontecer com a gente aqui. E se tem gente aqui, ou em casa que está assistindo, ou vai assistir, não sei, nessas condições, tem que dizer: Senhor, faça comigo o que o Senhor fez com aqueles judeus. Faça com que eu me renda ao profeta messiânico. É muito importante isso. A pregação apostólica faz isso com a gente. E se a pregação não fizer, não é apostólica. Todos aqui abraçaram o profeta messiânico? Todo mundo? É gostoso? É bom? Não é bom? Quando você sabe: eu sou dele. Não é bom isso? Eu não sou mais meu, eu sou dele. Ele é meu Senhor, meu rei, ele me comprou, eu sigo por onde ele andar, eu sigo sempre. Isso tem um nome que o mundo não conhece. O nome disso é felicidade. É felicidade. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. O nome disso é felicidade. Muito bem, vamos mais um pouquinho? Estão prontos? Podemos seguir, dona Irene? A senhora crê no profeta messiânico? 100%? Então pode falar agora.
As pessoas, os incrédulos, por exemplo, então, toda essa, tudo que a manifestação deles, o viver deles, os atos deles, é tudo mentiroso? É tudo mentira? Já nos engana?
Não é certo falar que tudo que eles falam, fazem é mentira. O que é certo falar é que tudo que eles fazem e falam não tem relevância nenhuma para a salvação deles. Nenhuma. Tudo que eles fazem ou falam, tudo que eles realizam, são os atos de inimigos de Deus. Os inimigos de um general, eles podem até fazer coisas boas. Eles podem ajudar uns aos outros, eles podem consolar uns aos outros, mas isso não altera a condição deles de inimigo daquele general. Então tem um exército inimigo, fazendo coisas boas entre si ali, sem problemas, mas isso não muda a condição deles de inimigos. Tá? Então os incrédulos, você vai encontrar incrédulos que são pessoas fantásticas, pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que têm um caráter, uma formação de caráter extraordinária. São amigos nossos até. Nós amamos essas pessoas. Mas desse jeito deles, e essa postura deles que é correta, como pais de família, como profissionais, isso não muda a condição deles de inimigos de Deus. O único jeito de mudar é por meio da fé em Jesus. Então, é isso que muita gente não entende. As pessoas pensam que se algum incrédulo é bonzinho, ele está de bem com Deus. E não tem essa realidade, não existe. Só existe um jeito de estar de bem com Deus, é pela fé em Jesus. O comportamento do exército inimigo não torna esse exército amigo. Continua sendo inimigo. Essa é a distinção que tem que ser feita. Tá bom? Vamos prosseguir? Vejam aí se vocês encontram mais um privilégio dos judeus. Estão cansados? Não? Não estão cansados? Ok, então vou continuar. Olha aqui, ó. Onde estou? 23. Ah, tá. 23 já falei. Ah, olha o 24 agora. Tem outro privilégio. O primeiro privilégio, vocês conheceram, ouviram o profeta messiânico. Agora vejam o segundo privilégio que aparece aí no versículo 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas. No comecinho do versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas. Qual é o privilégio dos judeus aqui? Qual é o privilégio dos judeus aqui? Só Moisés falou? Só Moisés falou? Quem mais falou? Olha aí, não inventa. Não inventa, ninguém aqui é Valdomiro. Tem alguém que chama Valdomiro aqui? Não, né? Não. Então não invente. Veja aí o que está escrito. Quem mais falou além de Moisés? Veja aí. Olha aí. Brincadeira, hein? É para olhar o texto para falar. Não é para inventar. Alguém aqui chama Edir? Alguém aqui chama Edir? Ninguém. Então não inventa. Olha o que está escrito. Quem mais falou além de Moisés? Hã? Todos os profetas. Todos. Todos sem exceção. Começando com Samuel. Quem foi o primeiro profeta depois do tempo dos juízes? Samuel. Samuel foi juiz e profeta. Ele falou: a partir desse homem, todos os profetas falaram dos tempos de refrigério, falaram dos tempos de restauração. Todos os profetas falaram acerca desse Messias, desse profeta messiânico. Todos os profetas. E falaram para quem? Para quem eles falaram? Para quem os profetas falaram? Um avião aí, atrapalhando a gente, está amarrado. Se amarra o avião é perigoso, né? Cai lá de cima. Está solto, está liberado. Pronto. Hã? para quem os profetas falaram? Alguns profetas falaram para outras nações, não foi? Pastor Thomas, teve algum profeta que falou para outras nações além da judaica? Quem? Fala um profeta aí.
Que falou para mim.
Jonas.
Não, é, também.
Jonas, mas Jonas falou só para mim? Não. Jonas falou para Israel também, ele era conhecido como profeta de Israel. Aliás, é por isso que ele não queria ir para Nínive, porque ele tinha muita moral em Israel. Quando falou, vai pregar em Nínive, são os nossos inimigos. Vai lá pregar e prega o arrependimento lá. Ele falou, não vou. Eu tenho uma moral aqui em Israel, vou lá para Nínive. Estou fora. Pegou o navio e foi para a Espanha. Foi para a Espanha, para Tarsis. Aí, o que aconteceu? Deus mandou, né, um submarino pegar ele, né? Pegou, você vai de submarino para Nínive. Daí levou e vomitou ele lá. Né? É o profeta indigesto, né? É o único profeta indigesto do Antigo Testamento. Quem mais? Naum. Pregou para quem? Para Nínive também. Então, agora, não pregou só para Nínive, pregava para Israel também. Então, esses profetas, ainda que tenham pregado para outras nações, pregaram para Israel também. Ele está dizendo, olha, todos os profetas falaram. E falaram para quem? Para que povo? Hã? O povo judeu. E note bem, olha só, havia proximidade entre esse povo e os profetas, sim ou não? Como é que você sabe? Olha o texto. Não invente. Havia proximidade ou não? Sim ou não? Havia. Onde está no texto a evidência da aproximação entre eles e os profetas? Onde está? Hã? Vocês são... Gente, os profetas não são pessoas que estão lá longe. Vocês ouviram falar? Não. Vocês são filhos deles. Muitos profetas, muitos, falando ao longo dos séculos. Séculos e séculos falando com vocês. Pastor Thomas, o profeta Samuel, dos dias de Saul, é datado de que ano mais ou menos, antes de Cristo?
1100
antes de Cristo, o profeta Samuel. Aí você chega no Novo Testamento. Está lá, nessa época aqui, mais ou menos o ano 30 depois de Cristo. Quantos anos os profetas falando? 1130 anos. Falando. Sabe o que é 1130 anos? Falando. Aí chega o profeta. Eles fazem o quê? Matam. Vocês receberam um privilégio sem tamanho. Vocês ouviram os profetas todos, desde a época de Samuel, há 1100 anos atrás, vocês ouviram os profetas falando. Agora chegou João Batista ontem chegou João Batista aqui gritando a mesma coisa. E no entanto, vocês rejeitaram todos eles. E aí chegou o próprio profeta e vocês o mataram. Vocês são um povo repleto de privilégios como nenhum outro povo do mundo. E ainda assim estão com o coração endurecido. De novo, hoje tem pessoas que têm um privilégio enorme de ouvir. Tem ou não tem?
Tem.
E tem gente com esse privilégio enorme que rejeita? Não tem jeito. A mesma coisa acontece. Vocês escutaram ao longo de um milênio e ainda se rejeitam. Veja na sequência. Nós vemos aí dois privilégios. Vocês conheceram o profeta messiânico e vocês ouviram profetas ao longo de séculos. Vamos ver outro privilégio. Terceiro privilégio, rapidinho, por causa do nosso horário. Vejam aí. Vejam na sequência do versículo 25. Observe aí a sequência do versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo... Vejam, o que mais eles eram? Eles eram o quê? Hã? Eles eram filhos dos profetas e também filhos da aliança que Deus fez com os seus pais. Deus fez uma aliança com quem? Abraão. E Deus prometeu a Abraão e a sua descendência bênçãos. E ele está dizendo: olha, vocês são um povo tão privilegiado que Deus chegou a fazer uma aliança com vocês. E vocês estão longe dele. Uma aliança é um pacto de intimidade. Uma aliança é um pacto intenso de compromisso. E vocês são descendentes dos patriarcas que entraram nessa aliança. Vocês são um povo privilegiado por causa dessa aliança. E no entanto, vocês romperam tudo isso. Vocês estão longe. Vocês continuam longe. Vocês se gabam de que são filhos de Abraão. Mas vocês desprezam o fato dele ter feito uma aliança com vocês de salvação. Vocês são descendentes daqueles que fizeram essa aliança com Deus. E no entanto, vocês estão longe dele. Tem em Lucas, Isabela, leia para nós, Lucas 3:8. Em Lucas 3:8, só virar um pouquinho as páginas aí, você vê o que os judeus pensavam. Veja o que os judeus pensavam. Lucas 3:8.
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
Ok? Olha o que os judeus pensavam. Nós somos filhos de Abraão. Está tudo certo. Pode sentar, Belinha. O que João Batista disse para eles? Olha, não adianta vocês terem uma ascendência bonitinha. Vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. É bom sim ser descendência de Abraão. É um grande privilégio. Mas só isso não resolve o problema de ninguém. Só ser descendente de Abraão não resolve o abismo espiritual que existe entre Deus e o homem. Vocês precisam de arrependimento. Pedro, mais uma vez aqui, ele se aproxima dos judeus dizendo: vocês têm um privilégio. Realmente, vocês se gabam disso. Vocês são filhos de Abraão. Vocês são a descendência de que Deus falou a Abraão lá em Gênesis 12. Vocês são tudo isso. Deus fez uma aliança com os ancestrais de vocês. Mas vocês não produzem fruto digno de arrependimento. Vocês têm um grande privilégio. Descendem de Abraão. São o povo da aliança. Mas vocês não mostram arrependimento. Com tudo isso, Pedro está aumentando a responsabilidade deles. É como um pai que se aproxima do filho e fala assim: olha, você, não existe um jovem, não existe uma moça mais privilegiada espiritualmente do que você. Os seus bisavós conheceram o Evangelho, seus bisavós. E você ouviu da boca deles a verdade. Você cresceu numa família, num lar, num ambiente em que só o Evangelho era crido e aceito. Nas nossas reuniões, nós orávamos juntos. Nas nossas festas, nós cantávamos hinos a Deus. E você pequenininho via isso tudo. Aos finais de semana, você assistia às aulas da tia Creuza. Você cresceu escutando as aulas da tia Creuza. Você ia ao dever. Você ia ao dever aos sábados. E você ouvia a mensagem por horas e horas e horas. Você ouvia isso por anos e anos a fio. E Deus salvou os seus pais. Deus fez uma aliança com os seus pais. Deus salvou o seu pai. Deus tirou o seu pai da perdição. Deus tirou a sua mãe do engano e da mentira. Deus salvou o seu pai. Deus salvou a sua mãe. Deus entrou numa aliança com os seus avós. Salvou a sua avó. A sua avó era idólatra. A sua avó cria nas mentiras que há por aí. E Deus a salvou. Deus salvou o seu avô. e você é filho de pessoas que entraram para uma aliança com Deus. Você é filho dessas pessoas e você cresceu a sua vida inteira ouvindo acerca dessas coisas. Você é o jovem, você é a moça mais privilegiada que há na terra, e no entanto você não crê. Vocês, judeus, são filhos dos homens com quem Deus fez uma aliança. E vocês rejeitaram o Messias. Ah! Como é que estava o coraçãozinho deles nessa hora? Hã? O que vocês acham? O que vocês acham? Será que eles começaram a lembrar de Abraão? Dos ancestrais? Será? Começaram a lembrar de textos, de situações. Como é que você acha que é o coração deles aqui? Quem sabe? O que vocês acham? Hã? Está esmagando. Está doendo. Está doendo. É uma faquinha, não é? É gostoso? O que vocês acham? É gostoso? Não é, não. É difícil. É difícil. Mas é necessário? É necessário? É necessário. Pedro tem dó? Tá nem aí. Por quê? Porque ele tem raiva deles? Não. Não, pelo contrário. Pedro os ama profundamente. Mas ele não tem dó. Olha, é de doer. Eu fico pensando nos judeuzinhos ali, ó. Já cada versículo era uma, né? E abaixando assim. E levando para o lado. Levando para o lado. Pensando. Meu Deus. Os pagãos estão adorando montanhas. Os pagãos estão adorando vulcões. Os pagãos veem um vulcão e adoram o vulcão. Olha o tamanho da ignorância. Os pagãos, caiu um meteorito lá em Éfeso. Eles estão adorando um meteorito, uma pedra do espaço, uma pedra intergaláctica. Estão lá adorando a pedra. Ah. Lá no Brasil, os tupi-guaranis estão adorando quem? Tupã, a lua, o sol. Eles não sabiam do Brasil, mas já está acontecendo. Os índios já estão adorando, estão fazendo sacrifícios humanos. Matando gente, bebendo sangue humano. Estão fazendo isso no mundo todo, no mundo todo. Adorando a lua, adorando uma árvore. Lá na Alemanha, estão adorando um carvalho, uma árvore, um carvalho de Thor. De Thor, dos Avengers? Esse mesmo. Esse mesmo. Estão adorando o carvalho de Thor. Esse aqui foi a Marvel que inventou o Thor? Doce ilusão, né? Thor era um deus pagão na Alemanha. E havia o carvalho de Thor. Eles adoravam aquele carvalho. Adoravam aquela árvore. Aí chegou o missionário Anscário, cortou a árvore e fez uma capela. Quase mataram ele, mas cortou. Na verdade, mataram mesmo. Mas cortou a árvore e fez uma capela. Mas adoravam. Olha, lá na Alemanha, estão adorando o carvalho de Thor. E eu. Desde os meus antepassados tenho ouvido a verdade. E quando o Messias chegou, eu me juntei à multidão e gritei com essa boca que a terra de comer, eu gritei: crucifica, crucifica, crucifica. Eu fiz isso, eu gritei. E tinha um ladrão do lado dele, e eu falei: liberte esse ladrão e mate esse outro homem. Eu fiz isso. Coração, ó, quebrado. O Evangelho não faz isso? Faz isso. Tem que fazer isso com a gente? Tem. E tem que fazer isso agora com vocês. Então, aqueles que estão aqui, ó, que têm esse privilégio, devem pensar. Devem pensar como aqueles judeus: Senhor, quantos privilégios eu tenho? E eu não sou crente. Tem que pensar nisso. Vamos prosseguir mais um pouquinho? Olha o horário. Vamos parar ou não? Ou mais um pouco? Mais um pouco? Vamos acabar. Vamos acabar ou não? Vocês querem ir embora? Não? Então fica aí. Então, vamos lá. Mais um pouquinho. Agora, veja a sequência. Veja a sequência aqui. Ah, o texto aqui, cadê? Bel, acha aqui para mim. É, acha aí de novo. Atos 3. Leia aí para nós. Porque agora ele vai citar outro texto. Note bem, tudo que eles falam, os apóstolos falam, tem fundamento bíblico. Então, eles têm fundamento nas escrituras, não fica inventando. Tabelinha, lê a sequência aí do nosso texto aí. Então, vem aqui no versículo 25, termine o versículo 25. É, o versículo 25, deixa eu ver. É, o 25, vai lá. Espera um pouquinho, lê de novo.
Vossa justiça dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra.
Olhe para essas duas linhas finais, olhe para essas duas linhas finais e veja qual é o privilégio que tem aí. Agora vai pegar feio. Olha o privilégio que tem aí. Não invente. Veja o versículo aí. Lê de novo, Belinha, as duas últimas linhas. Leia bem bonito, pausadamente, com a sua voz de origem granconatiana. Voz bonita aqui. Pode ler.
Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra.
Qual é o privilégio dos judeus aqui? Pode sentar, Belinha. Qual é o privilégio dos judeus aqui? Por meio de vocês, o que vai acontecer? Hã? Serão abençoadas. Todas as nações serão abençoadas por meio da sua descendência. Descendência de quem? De Abraão. A descendência de Abraão são quem? Os judeus. Na sua descendência, eram eles. Eram os judeus que estavam lá assistindo o sermão. Lá, olhando. Ó, Abraão, Deus disse para Abraão: na sua descendência, vocês aí, ó, vocês serão abençoadas todas as nações da terra. Vocês serão um canal de bênção. Vocês serão um veículo de bênção para o mundo todo. E vocês estão sendo? Vocês estão sendo? Vocês rejeitaram o Messias. Vocês sabem como vocês poderiam ser um canal de bênçãos para o mundo todo? Vocês poderiam ser um canal de bênçãos para o mundo todo? Através do descendente maior de todos, através do Messias. É claro que a descendência de Abraão acaba sendo, de uma forma ou de outra, bênção para todo mundo. Até porque Jesus é descendente de Abraão. Mas vocês, judeus, deveriam ser um canal de bênçãos. Vocês deveriam proclamar isso ao mundo. Vocês deveriam ser luzes neste mundo. Através da descendência de Abraão, que são vocês, o mundo inteiro deveria ser abençoado. E, no entanto, não tem sido assim. Veja o que diz Gálatas 3. Vamos olhar Gálatas 3. Belinha, venha de novo aqui. Vamos ver o que diz Gálatas 3. De que modo o mundo todo pode ser abençoado pela descendência de Abraão? Veja aí, Gálatas 3, 26 a 29. Leia para nós, Isabela, Gálatas 3, 26 a 29. Prestem atenção nesse texto aí. Vai lá, Isabela.
Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
Como é que alguém se torna filho de Deus? Pela fé em Cristo Jesus. Aí a pessoa se torna filho de Deus. Agora note a sequência, porque ele vai falar sobre Abraão aqui. Note a sequência. Vai lá, Isabela, 27.
Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revelaste.
Não, lê de novo a parte final. Lê de novo.
De Cristo vos revestiste.
Ok. Todos que foram batizados em Cristo Jesus, ou seja, todos os que creram, consequentemente, foram batizados. No Novo Testamento, o batismo e a fé aconteciam na mesma hora, no mesmo momento. Então, quando ele fala todos que foram batizados em Cristo, significa todos vocês que creram nele e, consequentemente, foram batizados, acontecia no mesmo momento. Vocês se revestiram de Jesus. Jesus revestiu vocês. E ele é quem? Ele é um descendente de Abraão. Veja a sequência.
De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
E o 29?
E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Como todos os povos poderiam ser abençoados? De acordo com o que Deus tinha prometido a Abraão. Muito simples. Através de um descendente de Abraão, todos os que crescem nesse descendente se tornariam herdeiros das promessas feitas a Abraão. Então, por meio de Abraão e dos seus descendentes, especialmente um descendente, Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas, porque a bênção de Abraão chegaria até elas. Então, Deus disse: as nações da terra serão abençoadas por meio de você. Como serão abençoadas? Nós aprendemos no Novo Testamento, aprendemos em outras partes, serão salvas. Serão salvas. Como alguém pode ser salvo? Mediante a descendência de Abraão. Muito simples. Jesus é descendente de Abraão. Quem crê nele é abençoado, é salvo. E ele diz aos judeus, aqui Pedro diz aos judeus: vocês receberam o privilégio de fazer parte do povo que é usado como canal de bênção para todos os povos. E vocês mesmos não são abençoados. Vocês são o povo que Deus escolheu para, por meio desse povo, alcançar todas as nações. E vocês mesmos não se deixam alcançar. Por meio dos ancestrais de vocês, Deus trouxe salvação a todas as nações. Por meio de um descendente de Abraão, o Messias, Deus trouxe salvação a todos os povos. E vocês mesmos não são salvos. E aí, por fim, ele enuncia o versículo 26. Veja o que diz o versículo 26. E veja se você detecta aqui no versículo 26 o último privilégio. Isabela, lê para nós aí. Versículo 26, o último privilégio. Qual é? Veja aí.
Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte das suas perversidades.
Qual foi o privilégio que eles receberam aqui? Hã? Pedro? Olha, vocês foram os primeiros a receber o anúncio dessa mensagem. Foram os primeiros. Nessa época, o evangelho já estava sendo pregado aos samaritanos? Sim ou não? Não. Só no capítulo 8 começa. Nessa época aqui, o evangelho já estava sendo pregado aos gentios? Sim ou não? Não. Só quem estava sendo evangelizado? Só os judeus. Outro privilégio, olha, vocês, Deus mandou que vocês tivessem prioridade. Deus mandou que vocês fossem os primeiros a escutar a mensagem. Deus nos enviou primeiramente a vós. Ele disse assim para nós: olha, pregue o evangelho. Primeiro, onde? Jerusalém e depois? Judeia e depois? Só depois Samaria. E só depois aos confins da terra. Vocês tiveram o privilégio de escutar primeiro que todo mundo. Vocês foram os primeiros a receber a boa notícia, os primeiros. Deus deu o privilégio para vocês, de vocês escutarem antes. O apóstolo Paulo, veja o que ele diz em Romanos 1,16. Isabela vai ler para nós. Romanos 1,16. Veja o privilégio deles. Romanos 1,16. Romanos 1,16, pode ler.
Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Primeiro de quem? Primeiro do judeu. Pode sentar, Bela. Primeiro do judeu. Pedro então apresenta mais esse privilégio. Vocês foram os primeiros a ouvir e têm rejeitado. O Messias veio aqui e ele nunca saiu da Palestina, nunca. Ele só pregou para vocês. Ele nunca foi nem nas cidades aqui pertinho de Tiro e Sidom. Ele nunca foi. Se ele tivesse ido lá, aquelas cidades teriam se arrependido no pó e na cinza. Mas ele nunca pisou lá. Ele nunca entrou na Síria. O máximo que ele chegou foi a 30 quilômetros de distância da fronteira. Ele nunca entrou na Síria. Nunca. Ele nunca pregou para os homens de Tiro e de Sidom. Egito está aqui pertinho. O Egito está aqui pertinho. É só descer aqui pelo caminho aqui da Pentápolis. Aqui você chega no Egito. Ele nunca foi lá. Ele foi lá quando era criança e nunca pregou nada lá. E voltou ainda criança para cá. Ele nunca pregou para outros povos. Ele só pregou para vocês. E agora, antes dele ir embora, ele mandou de novo pregar para vocês primeiro. Vocês são privilegiados, ouvindo sempre em primeiro lugar. E vocês rejeitaram. E vocês ainda têm rejeitado. Com todos esses privilégios, vocês endureceram o coração de vocês. Quando isso aconteceu, quando ele disse isso, aí foi o golpe de misericórdia, né? Mexeu com Abraão, tocou num ponto importante. Abraão era querido de todo mundo. Mostrou os grandes privilégios deles. Aí foi o golpe de misericórdia. Eles já estavam já bambeando, de tanto apanhar. Aí deu o soco final. Mike Tyson, os mais velhos sabem quem foi Mike Tyson. A luta dele durava 5 segundos. Quem pagava o ingresso pagava caro e reclamava depois, mas não assisti nada, porque era 5 segundos de luta e derrubava a pessoa. Então foi isso que Pedro fez, derrubou. Quando ele derrubou, o que aconteceu? Chegaram as autoridades, chegaram o capitão do templo, os sacerdotes chegaram, mas aí já era tarde demais. O povo já estava nocauteado. Pois é. Vocês só chegaram agora. Agora já era. Derrubou todo mundo. Era um estrago na porta do templo. Todo mundo arrebentado. E aí foram presos. Só que prenderam os apóstolos. A mensagem ficou aonde? Foi para a cadeia também? A mensagem ficou no coração. E aí 4,000, 5,000 se converteram. Então, irmãos, nós chegamos aqui no final de mais uma pregação apostólica. Vai ter mais? Vai? Em Atos vai ter mais? Vai. Espere. Tem várias pregações apostólicas em Atos. E essas pregações, por que elas são importantes? Porque elas não têm prazo de validade. Quanto tempo elas valem? Para sempre. Essas mesmas palavras ecoam ainda hoje e falam aos corações ainda hoje. Pode ser que depois de ter estudado essa pregação, alguém aqui nesse salão, 2,000 anos depois do que aconteceu, desse discurso ter sido anunciado, 2,000 anos depois, alguém pense assim: meu Senhor, o que eu estou fazendo? Essa mensagem é para mim. Ela é antiga, mas parece que ela foi escrita hoje. Ela tem 2,000 anos, mas parece que ela acabou de ser escrita agora. E ela é para mim, porque eu não sou judeu, mas eu tenho todos esses privilégios aqui, todos. Eu tenho todos esses privilégios. Na minha escola, lá na minha classe, O primeiro que ouviu o evangelho fui eu, na minha casa. Na minha família, o primeiro que ouviu o evangelho fui eu, através de um amigo, de um pastor, de um colega. Fui eu. Eu ouvi. E até hoje, meu coração está duro. Eu preciso dar essa resposta que os judeus deram. Eu preciso, de uma vez por todas, me render. E ser um servo de Jesus. E esperar com alegria os tempos de refrigério e de restauração. E aí terminou então o sermão. Na semana que vem a gente vai continuar, capítulo 4, os apóstolos presos. Hein? Vamos ver os apóstolos presos. É muito interessante Muito interessante os apóstolos presos. Olha só, porque vai ter mais um sermão, hein? Não vai? Vai ter mais um sermão. Olha aqui. Eles chamaram os apóstolos para falar. Não chamaram? Chamaram. Olha aí, 4:8. Olha o que acontece então, olha o 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Halabashuria metamaya. É isso? Mas está cheio do Espírito Santo. Não é isso que está escrito aí? Tem algo errado na minha tradução, então. Porque o certo, de acordo com a teologia evangélica moderna, é isso. Tomado do Espírito Santo, Pedro, já pensou o Sinédrio olhando isso? Como é que é? Repete aí. Você é louco? Você perdeu o juízo? Você é débil mental? Você tem algum problema na cabeça? Você está falando que está bêbado? Você é louco? Foi isso que ele fez? Olha só. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. E aí então ele vai falar sobre o Evangelho. E isso é estar cheio do Espírito Santo. É isso aqui. Não se deixe enganar pela macumbaria, pela superstição, pela lixarada que o diabo jogou dentro da igreja para ridicularizar a mensagem santa. O diabo, ele quer ridicularizar a mensagem santa. Não se deixe enganar por esta gente. Não tenha medo dessa gente. Não tenha medo de rir desta gente e de rejeitar essa gente. Porque são pessoas que foram enganadas pelo diabo para emporcalhar a verdade. É isso. Pastor, não tenha medo. É isso. O homem cheio do Espírito Santo faz isso aqui que Pedro vai falar. Não fica repetindo coisas sem sentido como um louco desvairado. Nós vamos aprender isso na semana que vem, se Deus permitir.